Eu sou a Ana Luísa.
E eu sou a Bruna.
E esse é um podcast para falar sobre as delícias e os perrengues de se trabalhar sem chefes e horários definidos.
Mas com liberdade e muitos sonhos. Bora explorar o universo frila com a gente?
Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao episódio 64 do Universo Frila. E hoje nós vamos conversar, é aquele episódio em que a gente traz dicas, né, orientações mais práticas, não é tão reflexivo, é mais realmente, assim, coisas do dia a dia. E dessa vez a gente vai falar sobre dicas para quem trabalha em home office, né, quem trabalha em casa, é freelancer e passa uma grande parte do dia, né, de trabalho em casa mesmo, ou, assim, claro que tem gente que prefere ir para espaço de coworking, ou cafés, enfim, existem várias possibilidades, mas a maioria dos freelancers normalmente escolhem, né, o conforto, enfim, a praticidade do home office, principalmente depois da pandemia, né, que acho que popularizou ainda mais esse formato. Então, a gente vai dar algumas diquinhas para você que também, né, trabalha dessa forma e como você pode ser mais produtivo, mais produtiva nesse modelo de trabalho, né, Bru?
Exatamente. Eu amo trabalhar em home office, assim, antes dessa história de pandemia, de isso ser normalizado dentro das empresas, eu já era frila, obviamente, mas foi um dos motivos que me fez querer também ser frila, entre os vários, né? Porque eu gosto de trabalhar em casa, eu gosto de ter essa praticidade. Eu não sinto falta da parte, sei lá, de socialização, que acho que é uma coisa que pega pra muita gente, né? De trabalhar sozinho, em casa, pra mim, maravilhoso. Detesto ter que ficar socializando todos os dias. Então, eu gosto bastante, assim, é bem raro, na verdade, eu trabalhar em algum lugar sem ser a minha casa. Eu costumo, na verdade, variar os cômodos dentro da própria casa, mas... E poucas vezes eu vou em cafés e tal, mas, assim, por isso que eu acho que a gente tem bastante dica pra dar sobre isso, porque nós duas, né, trabalhamos bastante. A Aninha vai mais em café e tal, mas a maioria do tempo nós duas ficamos em casa, então a gente vai conseguir dar... algumas dicas legais para você que é frila e que também adota o home office. Então, vamos lá para o nosso papo de frila.
Vamos!
Bom, estamos começando aqui o nosso papo de frila de hoje. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o trabalho no formato de home office, né? Ou seja, trabalhando em casa. Como a gente já comentou na introdução, não é porque você é frila que necessariamente você precisa trabalhar só em casa. Você pode trabalhar em cafés, em coworkings, ou às vezes até na casa de amigos e fazer um coworking, assim, na casa do seu amigo. Então, é algo que eu já fiz, assim, já recebi amigas na minha casa pra gente trabalhar junto durante a semana. É legal também, assim, pra variar um pouco a rotina, né? E pra ter alguém ali, pra quem gosta de socializar, pra não deixar o home office tão solitário. Acho que mais importante é entender em que tipo de ambiente você se sente mais produtivo, mais equilibrado, né? Consegue trabalhar de uma forma mais saudável. Para quem opta em trabalhar em casa, né? Nesse formato, eu trouxe aqui 5 dicas bem simples, assim, que vale a pena você que está escutando a gente dar uma notadinha e pensar como que você pode aprimorar o seu dia a dia no seu home office. A primeira dica é você ter uma rotina. Porque é muito fácil você se dispersar, isso em qualquer lugar, mas eu acho que em casa você tem mais atrativos para dispersão, né? Além de celular, internet e tudo mais, tem às vezes o interfone que toca como encomenda, tem dia que tem faxineira, né? Aí você tem que organizar a casa, cozinhar, fazer as coisas da casa, assim, né? As tarefas do dia a dia também. Quem tem cachorro, às vezes tem que levar o cachorro para passear, aí tem que parar 1, 2, 3 vezes por dia para fazer isso. Tem televisão, né? Tem o celular, obviamente, que acompanha a gente não só em casa, mas são várias possibilidades de distração quando você tá em casa, que às vezes no escritório, né? Quando você tá trabalhando lá com o seu time e tudo mais, são um pouco reduzidas, né? Porque você não tem essas tarefas da casa do dia a dia, não tem o cachorro, não tem a televisão. Continua tendo o celular e outras coisas, mas assim, acho que reduz um pouco. Então, se você tem uma rotina, você tem mais clareza sobre o horário que você vai fazer cada coisa, né? Então, o horário mais ou menos que você começa a trabalhar, que você acorda, quando que você vai fazer algumas pausas, que hora mais ou menos você almoça. E lembrando que não precisa ser algo super engessado, né? Eu sou uma pessoa, por exemplo, que não sou super fã de rotinas que não podem ser quebradas, né? Eu acho que a gente tem que ter rotina para organizar o nosso dia a dia. é super benéfico, mas eu sou a favor de ter flexibilidade, né? De você poder quebrar um pouco a sua rotina, principalmente sendo frila. Então, tem que ter uma rotina, eu acho, para você cuidar do seu dia a dia, trabalhar com mais produtividade e tudo mais, só que não precisa ser algo super engessado. A segunda dica é, se possível, ter um ambiente exclusivo para o trabalho, né? Ou seja, evitar trabalhar em outros cômodos se você mora com mais alguém. Quando eu disse lá no começo, ah, pode parecer contraditório, eu moro só com o meu marido, né? E às vezes ele nem tá em casa, então a casa fica inteira para mim. Então eu não tenho muita distração, muito barulho. E aí eu consigo trabalhar da sala, do quarto, do escritório, da onde eu quiser. Só que quando, por exemplo, ele tá trabalhando no quarto dele ou na sala dele, tá falando alto, reunião, às vezes mesmo com a porta fechada dele, eu ouço, me atrapalha. Então, às vezes ele tá na sala que ele quer ver um jogo de futebol à tarde, isso é bem comum. Aí ele quer ver o jogo enquanto ele trabalha. Aí eu não consigo ficar na sala, porque tem o som da TV, porque ele tá fazendo reunião, me atrapalha. Então, eu acho que assim, sempre que possível, e aí depende muito da dinâmica da tua casa, se tem cômodos o suficiente e tal, ter um lugar exclusivo pro seu trabalho, né? Onde as pessoas não vão ficar entrando, não vão ficar interrompendo. Porque às vezes a gente tem essa possibilidade de mudar de cômodo e tudo mais para variar um pouco, enfim, mudar os ares, mas é sempre bom ter aquele cantinho, né? Que é seu, que você pode pôr uma música, um fone, que você pode fazer suas reuniões em paz. Então, ter um pouco de privacidade. Eu acho que isso é importante, mas nem todo mundo tem. Se você puder ter isso, né? Ou puder adaptar de alguma forma, eu acho que é válido. Manter o ambiente no qual você trabalha inspirador. Seja lá o que inspirador queira dizer para você. Então, para algumas pessoas é ter, sei lá, quadros, uma decoração, para outros é só deixar tudo mais ou menos organizado. É um lugar no qual você se sinta bem, se sinta feliz ali trabalhando, porque você vai passar a maior parte do seu dia ali, mais ou menos um terço, né? Ou um pouco menos, ou um pouco mais do seu dia. Então, é bom que você se sinta confortável. Se você tiver um lugar para fazer o seu escritório exclusivamente, aí você pode decorar, fazer do seu jeito. Se você tiver que adaptar, por exemplo, colocar uma escrivaninha no meio da sala, num canto da sala ou no quarto de dormir, sei lá, alguma coisa assim, ou tiver que dividir com alguém, aí é dentro das possibilidades, né? Nem sempre dá para a gente fazer exatamente tudo do jeitinho que a gente quer, mas dentro das possibilidades, você pode escolher uma mesa legal, uma cadeira, colocar uma decoração ali na escrivaninha. Então, vê como que você pode trabalhar aquele ambiente de uma forma que te faça bem. A outra dica é meio óbvia, né? Mas eu acho que sempre vale a pena falar. Quando você trabalha em casa, você tem que investir em utensílios, em aparelhos que sejam confortáveis e funcionem bem. Então, por muito tempo, eu trabalhei numa cadeira horrorosa que me dava muita dor na lombar, porque eu não queria gastar mil e pouco numa cadeira boa. Aí, quando você começa a sofrer as consequências, né, as dores físicas e tudo mais, você desiste, né, de guardar o dinheiro para aquilo e resolve gastar. Então, aí eu fui lá, comprei uma cadeira, quando me mudei, gastei uns mil e pouco, mas assim, eu tenho muito mais conforto, muito mais qualidade de vida, assim, qualidade física no corpo para trabalhar hoje em dia, então não me arrependo. Então, é isso, é algo que tem que guardar dinheiro, tem que investir, escrivaninha, apoio de pé, cadeira, iluminação, ventilação, se você é muito calorento, colocar um ventilador, colocar um ar-condicionado, sei lá, para você não se sentir mal naquele ambiente que você está trabalhando. E as outras coisas, né? Fone de ouvido, computador, o que for necessário para você executar o seu trabalho, né? Depende da área de cada frila. Mas isso é uma coisa, por exemplo, computador tem que investir de tempos em tempos, né? Ou celular, se você usa muito essa ferramenta para o seu trabalho. Então, são investimentos importantes para você trabalhar com mais comodidade mesmo, se sentir melhor. E, por fim, se você mora com outras pessoas, alinhar com elas que os momentos nos quais você não pode ser interrompido. Então, você vai fazer uma reunião muito importante. A Aninha, acho que ela, nem sei se ela vai comentar, mas eu acho ótimo. Toda vez que a gente vai gravar podcast, ela coloca um post-it na porta para ninguém entrar. Né? Então, isso é uma técnica legal, né? Ela tava comentando agora antes da gente começar. Vou pôr post-it, já volto. Ou você alinhar mesmo, né? Às vezes, quem tem criança em casa é mais complicado, né? Criança pequena. Ou você tem um cachorro muito barulhento, você vai fazer uma reunião importante, sei lá, mandar alguém levar ele para passear, sei lá. Tentar se blindar de alguma forma, porque ou com momentos que você precisa de muita atenção e aí o pessoal fica falando alto, entrando no lugar que você tá. Então, é importante ter esses alinhamentos com as pessoas que você mora, se possível, né? para você ter um ambiente um pouquinho mais equilibrado ali também, que você não se sinta invadida o tempo todo, né? Essa sensação de invasão é muito ruim. Então, essas são as dicas que eu trouxe. Assim, acho que são coisas óbvias, mas que às vezes quem tá começando não para pra pensar também. Eu, por exemplo, comecei com uma cadeira horrorosa. Eu não tinha, sabe, um ambiente tão decoradinho do jeito que eu queria. Demorei um pouco pra fazer isso. Faz diferença no meu dia a dia. Então, são coisas às vezes meio óbvias, mas que é importante a gente relembrar. Porque o home office pode parecer algo simples, mas se você não, né, administra ele direitinho, às vezes você pode ter o seu dia a dia de trabalho prejudicado. Então, anota aí essas dicas, penso que faz sentido para sua rotina. E agora a Aninha vai complementar com algumas outras dicas e complementar um pouquinho o que eu trouxe.
Muito bom, Bru. Gente, preciso, toda vez que vou gravar este podcast maravilhoso, colocar meu post-itzinho na porta para todo mundo saber que... E funciona, viu? É uma coisa super simples. Mas para todo mundo que entrar aqui no quarto, saber que eu tô gravando. Então, não tem problema entrar, mas não pode entrar conversando, não pode entrar falando alto. Então, são esses acordos, né, que a gente faz com quem mora com a gente. Mas antes de trazer as minhas dicas, que eu vou tentar complementar um pouco essas que a Bru já trouxe, né, que são super completas, eu queria compartilhar, assim, rapidinho como que foi a minha experiência com o home office, porque, assim, nem sempre foi um modelo de trabalho que eu gostei, assim. Tanto que, quando eu tava na faculdade ainda, eu fiz um estágio, né, em que eu tive a oportunidade de experimentar, né, trabalhar de casa, durante 6 meses, porque eu trabalhei numa assessoria e a minha chefe não tinha um escritório próprio. De vez em quando eu trabalhava da casa dela, a gente combinava de encontrar em outros lugares, mas na maior parte dos dias eu trabalhava em casa. E foi um período que eu não gostei de trabalhar em casa, do home office. Eu lembro que eu ficava super angustiada, eu queria sair, enfim, eu não gostava. Mas hoje, olhando para trás, eu vejo que era porque era uma época, né, que eu lembro que eu passei por um período bastante ansioso, assim, eu tava muito desconectada de mim, eu não me conhecia muito bem, enfim, várias crises, né, de quando você é mais jovem, assim, e tá iniciando a vida adulta. Se não me engano, eu tinha 20 anos, é bem aquela fasezinha que a gente começa a entrar na crise dos 20, né? Então, assim, ficar em casa era uma coisa que me deixava pior, que me deixava mais ansiosa, tudo me distraía, eu não conseguia focar, não me sentia muito produtiva. Enfim, porque eu não me conhecia mesmo, era realmente uma falta de autoconhecimento. E aí depois, na pandemia, né, quando tudo isso começou, eu tava numa agência, aí a gente, né, obviamente veio trabalhar em casa. Minha ex-chefe não deixou a gente ficar em casa por muito tempo, mas 3 meses ali a gente ficou de home office. E como aí, né, eu já era mais madura, eu entendia melhor os meus processos, eu me conhecia muito melhor, foi uma excelente experiência, né, trabalhar de casa. Eu amei a praticidade, eu amei não precisar gastar tempo com trânsito, porque por mais que eu more em Campinas, que é uma cidade a 1 hora de São Paulo, mais ou menos, e bem menor que São Paulo, claro, aqui já tem bastante trânsito nos horários, né, de pico, quando tá todo mundo saindo do trabalho, na hora do almoço, é um caos. Então, só de não precisar passar por isso era muito bom. Também o fato de eu estar, né, no conforto da minha casa. Então, se eu quiser dar uma deitadinha de 5 minutos, eu posso. Sei lá, se eu quiser falar alguma coisa pra minha irmã, pro meu irmão. Sei lá, resolver alguma coisa, eu também posso, porque eu tô aqui. Então, foi uma experiência excelente. E aí, eu lembro que quando eu tive que voltar pro presencial, até antes do que deveria, né? Por conta de questões lá da minha ex-chefe, que não vem ao caso agora, mas um pequeno desabafo. Eu lembro que pra mim ficou muito claro, assim, igual a Bru falou, foi mais um motivo que me incentivou a fazer a transição pro modelo freelancer mesmo, porque eu entendi que estar em casa me faz ser mais produtiva, me faz focar melhor nas minhas demandas e otimizar o meu tempo, né? Então eu falei, não, acho que isso funciona assim pra mim. A experiência que eu tive lá atrás, né, foi a parte, assim, foi realmente porque eu tava passando por um período em que eu era muito desconectada de mim mesma, então eu não entendia como que eu podia ser mais produtiva, outras questões envolvidas, né? E aí hoje eu gosto muito de trabalhar de casa, é uma coisa que me deixa muito produtiva, muito focada. Eu confesso que eu sou uma pessoa que, entre as perdas que eu tive quando eu virei freela, foi sim a socialização com o pessoal que eu trabalhava junto. Isso eu sinto falta, é uma coisa que eu não gostaria de ter, né, deixado de lado. Mas, como já dizia Chorão, né, cada escolha é uma renúncia. Foi uma coisa que eu renunciei, não é uma grande perda, não é algo que pesou muito na balança para mim. Mas é uma coisa que eu sinto falta, não porque eu sou a pessoa mais carismática e sociável do mundo, mas porque eu gosto, né, assim, de estar com outras pessoas, de conversar. E até por isso que, como a Bru comentou também, eu gosto sim de trabalhar fora de casa. Então, tem um Starbucks a 10 minutinhos aqui da minha casa, que é o meu lugar favorito para trabalhar. Eu já fico super à vontade, eu já conheço algumas pessoas que vão lá também, assim como eu. Então, assim, eu gosto de sair um pouco daqui do meu lugar, da minha mesa, ir para outros lugares, experimentar novos ares, ver outras pessoas, receber estímulos do ambiente onde eu tô. Enfim, é da minha preferência, né? Não significa que quem trabalha em home office precisa fazer isso sempre. Mas eu gosto, principalmente sexta-feira, que é um dia que normalmente eu me dedico aos meus projetos, né? Então, é como se eu separasse mesmo. Quando eu tô em casa, na minha mesinha, eu tô fazendo coisa de cliente e do meu trabalho, né, como produtora de conteúdo. E aí, quando eu tô no Starbucks, quando eu tô em outros cafezinhos, outros lugares, é porque eu tô me dedicando aos meus projetos. Então, eu faço essa separação. Mas foi o modelo que eu encontrei que funciona pra mim, né? Acho que cada um pode testar e ver o que funciona pra si. Eu acho que no começo eu tinha muito essa angústia de, ai meu Deus, será que eu vou enjoar em algum momento de trabalhar de casa, do mesmo lugar, sempre? E não é o caso, eu não enjoo, assim, do meu cantinho. Pelo contrário, é uma coisa que me faz me sentir muito produtiva. Mas se você é o tipo de pessoa que se enjoa mais facilmente, de repente você pode mudar um pouco seus ares, igual a Bru falou, né? Ir para outros cantos da sua casa, ou fazer como eu, ir para cafés, né? Experimentar em outros lugares. Isso não era uma dica que eu tinha separado aqui, mas fica aí como uma dica bônus, né? Se você se enjoa muito facilmente, você vai testando outras possibilidades. E aí, as dicas que eu separei aqui, elas são bem complementares, né, ao que a Bru trouxe, e que são coisas que funcionam para mim, que eu gostaria de compartilhar. Então, a primeira delas é manter, né, depois que você delimita onde você vai trabalhar, se possível, manter a porta desse lugar fechada. Porque assim, quando você mora com outras pessoas, eu, por exemplo, moro com os meus pais, com meus irmãos, né, e é bastante gente, com o Zeca, meu cachorro, de vez em quando meus avós vêm aqui, tem a moça que trabalha aqui também, então minha casa tá sempre meio que cheia de gente, assim. E aí, pra eu delimitar melhor o lugar onde eu tô trabalhando, eu gosto de trabalhar com a porta fechada, inclusive eu não consigo trabalhar com a porta aberta. Porque, primeiro que eu sinto que os sons da casa, eles entram, né, obviamente, mais facilmente no cômodo e me distrai. E segundo, que eu sinto que é uma forma das pessoas entenderem que eu tô ocupada, que eu tô trabalhando. Porque um dos grandes problemas de quem tá em home office é que as outras pessoas acham que você tá à toa, que você tá olhando pra tela do computador, assistindo série, assistindo filme, olhando pro teto, né? E é uma coisa que infelizmente, eu já sofri muito, assim, em casa, das pessoas acharem que eu tava à toa. Então, quando eu fecho a porta, é uma maneira, né, de concretizar essa questão de, olha, eu estou ocupada, né, se for entrar no quarto, não converse comigo, assim, ou só fala um oi, me deixa, né, no meu cantinho que eu estou fazendo as minhas demandas. E outra coisa também, além de manter a porta fechada, eu gosto às vezes de usar aqueles fones maiores de ouvido, porque eles neutralizam mais os sons do ambiente e também mostram para as pessoas que entrarem que você está, né, ocupado, ocupada. Então, são formas. É que se você mora sozinho, não tem nenhuma necessidade. Ou se você mora com alguém que passa o dia inteiro fora e não precisa. Mas, no meu caso, eu preciso ter essa delimitação. Um segundo ponto, também vou complementar uma coisa que a Bru falou, né? Ela que falou dessa questão de decorar o seu espaço, de deixar ele com a sua carinha, de colocar coisas que te inspiram. E aí, eu vou complementar com a questão de só toma cuidado para você não colocar muitos objetos que podem atrapalhar a sua atenção. Por que eu tô dizendo isso? Porque isso é um problema que eu vivo. Então, por exemplo, se eu deixo aqui no meu espacinho, onde eu tô agora, o meu livro de poesia que eu tô lendo, porque eu adoro ler poesia, né? Você pode ter certeza que em algum momento eu vou abrir rapidinho ali pra ler uma poesia, e aí depois eu leio outra e outra, e aí eu me distraio, né? Ou, sei lá, o meu celular eu também mantenho meio longe quando eu posso. Essas coisas, assim, que às vezes podem te distrair, né? E atrapalhar mesmo a sua atenção. Então, assim, deixa na sua mesa, obviamente, uma decoraçãozinha que seja a sua cara. Se você não tem problema de distração com objetos, então também pode deixar o que você quiser. Mas se você é assim como eu, né, às vezes tem uma atenção meio de centavos, procura deixar assim com a sua cara, mas mais objetos assim que você realmente vai usar, para você não ter essa distração. A terceira dica é uma dica que eu já dei em outros podcasts, inclusive eu falo sobre ela na nossa aula de organização da vida freelancer, que é uma dica que eu gosto bastante, acho que ela super funciona para mim, e eu já recebi feedback de outras pessoas falando que tentaram, que é o famoso bloquinho do despejo, né? Que é aquele bloquinho que você deixa ali do seu lado, e você vai anotando demandas e ideias que vão aparecendo na sua cabeça e que você vai resolver depois. Quando a gente está em casa, é muito comum, assim, por exemplo, você está aqui trabalhando, aí a sua mãe vira e fala para você, ah, depois você não pode comprar tal coisa para mim? Se você comprar na hora que ela tá te pedindo, você vai perder toda, né, a concentração que você criou. Então, você anota ali, ah, comprar coisa tal para minha mãe. Aí, você resolve aquilo quando você terminar, né, o seu trabalho. Então, como a gente tem esses estímulos, né, de outras pessoas que estão com a gente, ou do próprio ambiente, ou, sei lá, por exemplo, você mora sozinho, e aí você viu que você esqueceu de lavar a louça, sei lá. Aí, você anota, ah, bom, assim que eu acabar essa demanda aqui, anota ali no bloquinho, lavar a louça, pra você lembrar de fazer depois. Então, é um jeito, né? É uma ferramenta para você manter a concentração, mesmo estando em casa. Uma penúltima dica, uma dica basiquinha, super importante para você aí que às vezes esquece, é deixar uma garrafinha de água sempre do seu lado, para você não se esquecer de se hidratar. Eu esquecia bastante disso quando eu trabalhava, e aí eu comecei a perceber que a desidratação, mesmo que não severa, né, eu tô falando assim, ah, se você passar muito tempo sem beber água, também atrapalha a concentração, porque o nosso cérebro começa a trabalhar mais devagar, e aí eu percebi que quanto mais água eu tomo, mais, com mais energia eu me sinto, é muito louco, é uma coisa tão básica, mas faz uma diferença, então eu sempre deixo a minha garrafinha de água do meu lado e vou tomando, né, com o passar do dia, mesmo se eu não esteja sentindo sede, porque a sede é um estímulo do seu corpo de que você já está desidratado ou desidratada. Então, não deixa chegar nesse ponto, sabe? Vai bebendo água. Isso é uma coisa que ajuda bastante. E, por fim, uma última dica que funciona muito para mim, me ajuda pra caramba, é fazer pausas, né? De tempos em tempos, para você descansar a sua cabeça e não ficar ali só focado no trabalho o dia inteiro. Eu acho que é um perigo, né? De quem trabalha em casa, de você mergulhar ali nas suas demandas e você ficar naquilo horas e horas e horas e acabar num descansando a cabeça, não saindo para fazer uma caminhada, respirar um pouco de ar puro, né? Porque eu acho que quando a gente tá em escritórios com outras pessoas, as próprias pessoas que estão ao nosso redor fazem isso pela gente, né? Elas nos interrompem, ou elas chamam para conversar, chamam para um café. Elas mesmo fazem essa função de te forçar, entre aspas, a fazer pausas, né? Pelo menos quando eu trabalhava em agência, era muito assim. Meus colegas me chamavam, então a gente desconectava um pouco daquilo. Em casa, você não tem, né, quem fique te chamando. Então, você tem que ter essa disciplina de né, tempos em tempos, sei lá, cada 2 horas, 1 hora e meia, enfim, aí vai de você fazer essa pausa, né, e respirar fundo, olhar outra coisa, fazer uma caminhada, enfim, isso faz muito bem para a concentração e para a produtividade. Então é isso que eu queria, essas diquinhas que eu queria trazer. Foi como eu falei, eu acho que o home office, assim como tudo relacionado à vida freelancer, é teste, é experimentar, então ver o que funciona para você. De repente, ah não, eu gosto de trabalhar só em casa, então eu vou trabalhar em casa 5 dias da semana, ah não, eu vou experimentar sair um pouquinho, ir para cafés, vou mudar de lugar na minha própria casa. Enfim, vai experimentando e achando o modelo que, né, melhor funciona para você. Então é isso. Acho que trouxemos várias diquinhas legais, interessantes. E mais alguma coisa, Bru? Ou podemos ir para o próximo bloco?
Não, arrasou. Você conseguiu trazer coisas bem complementares, assim, né? Principalmente esse da distração, achei ótimo. Nunca tinha parado pra pensar, mas é real. Eu acho que a gente pensa muito no celular, né? Sim. Mas eu não tinha parado pra pensar que tem outras coisas também, né? Que distraem a gente.
Sim.
Então, muito bom. E da hidratação ainda é uma guerra aqui comigo. Mesmo com a garrafa do lado, às vezes eu não bebo. Mas, excelente. Vamos lá. Então, agora vamos para o próximo bloco falar um pouco de perrengue.
Bora.
Chegamos agora ao perrengue da vez. Hoje eu vou compartilhar um perrenguinho que tá ligeiramente fresco aqui. Eu tenho um cliente que eu já tenho há um tempinho, que é um cliente bem desorganizado. É um pouquinho difícil, eu gosto, né, de trabalhar com esse cliente, mas é um pouquinho difícil. E aí vira e mexe, as demandas às vezes ficam, são várias coisas que eu faço para eles, e aí às vezes as demandas ficam em stand-by justamente por causa da desorganização. E aí, desde o final do ano passado, começo do ano, sei lá, nem lembro desde quando, já tava uma das demandas que eu faço para eles estava parada, porque estavam se reorganizando e tal, pela milésima vez. E eu fiquei meio ali, né? Vamos aguardar. Aí eles reapareceram recentemente. Reapareceram. E aí o perrengue, na verdade não é um puta perrengue, nem nada, gente, é algo, mas é uma coisa que incomoda os freelas, eu acho. Tipo, quando o cliente, seja um cliente atual ou um cliente que você tá prospectando, sei lá, manda um e-mail, fala, né, pede um orçamento ou fala do interesse de voltar com uma determinada demanda, aí você responde e eles somem, né? Nossa, gente, isso me deixa maluca, maluca, maluca. Porque você, a partir do momento que a pessoa, principalmente um cliente que você já sabe que você não tem que ficar negociando nem nada, é um cliente que você já tem, que quer voltar com uma determinada demanda que estava parada, algo assim, ele manda esse e-mail, essa mensagem, você passa a contar com isso. Putz, legal, vai entrar isso, tô feliz, né? Oba! Só que aí ele some. Aí você faz um follow-up. Aí demora mais sei quantos dias, semanas, às vezes, pra responder. E aí você ficou criando aquela expectativa, né? Às vezes você já tava até contando isso pra aquele mês. E não rola, né? Então, eu já levei vários ghosts, assim. Só que como é um cliente que eu tenho há muito tempo, eu tenho bastante abertura. Mas uma coisa que me ajudou é pensar assim, tipo, tá, independentemente de qual cliente for, se eu percebo que é enrolado, assim, um pouco desorganizado, que demora pra fechar as coisas, é melhor eu não contar com isso, né, como uma certeza pros próximas semanas ou pro próximo mês, pros próximos 2 meses, às vezes. Porque se vier, veio. Se não veio, vamos ter que focar em outra coisa. Porque antes eu ficava muito focada, nível, assim, desesperada, tipo, mano, tava contando com isso, eles têm que entrar essa demanda. E aí você fica, tipo, colocando muita energia nisso, muito se consumindo, desesperada. E isso não vai mudar nada, sabe? Você pode fazer um follow-up, mas assim, se o cliente tá no timing dele ali, não é você ficar atormentando ele que vai resolver alguma coisa. Então, às vezes, é tirar um pouco o foco disso. E eu tava até falando pra Aninha, né? Foi só eu escrever esse perrengue aqui do roteiro pra gente gravar hoje, que esse cliente reapareceu do além, de novo. Mas assim, eu não sei se vai desaparecer de novo, então assim, eu tô contando que vai entrar em algum momento, mas se entrar em outras coisas, e aí eventualmente eu não puder atender, vai ter que ser conversado, porque é muito difícil você ficar nessa expectativa e ela não ser atendida. E provavelmente, se isso não aconteceu com você ainda como freela, vai acontecer em algum momento. Que a coisa que mais tem por aí é cliente, às vezes, que tem um timing diferente do nosso, né? Ou é mais desorganizado e tal, com processos. Então, é uma coisa um pouco chata, mas acho que a dica é não colocar tanta energia e deixar lá. Fazer um follow-up ou outro, mas não ficar muito neurótico em relação a isso.
Nossa, eu tenho uma cliente... Tava pensando aqui que eu tenho uma cliente que é mestre em fazer isso, mas assim... Vocês estão entendendo, gente? Ela é mestre. Tanto que eu faço exatamente isso, Bru. Exatamente. Eu não conto com ela. Eu não coloco ela na minha planilha, assim, de... Né? A que a gente tem, né? Pra saber quais clientes a gente tem agora. Eu não ponho ela lá.
Uhum.
Porque, por mais que, tecnicamente, era pra ser uma demanda mensal, assim como os outros clientes que eu tenho, ela some, ela desaparece, ela vem... Aí, ela, quando ela reaparece, ela vem com 500 ideias... E aí você fala, nossa, né, só que eu tô meio calejada já, mas no começo eu falava, meu Deus, vai vir muita coisa, será que eu vou conseguir e tal? Imagina, aí desaparece, sabe assim? E olha isso, como as coisas estão meio conectadas, né, só de eu lembrar dela agora e falar, ela tá me mandando mensagem nesse exato momento.
Mentira!
Juro! Então assim, gente, esse podcast tá meio...
Nossa, que medo!
Não é? Ela tá me mandando mensagem agora, então assim, gente, é isso que a Bru falou. Se você tem cliente que você já sente um pouco essa vibe de vai, não vai, não conte com ele, porque se entrar é lucro, é uma coisa a mais. É melhor isso do que você ficar, né, exatamente como ela falou, assim, colocando essa energia e não vai pra frente. Então, foque em outras coisas. Quando realmente a coisa for pra frente, aí beleza, aí você atende, faz o melhor e tudo. Mas é difícil, né? Que você fica contando ali com a pessoa, você põe na agenda. Isso me deixava louca também, porque eu sou a louca da organização. Aí eu punho na minha agenda o horarinho lá pra fazer a demanda da pessoa e a pessoa não me mandava pauta, não me mandava, né, retorno. Ai, gente. vontade de chorar.
É, eu acho que tem que avaliar. Se é um cliente que você quer manter, vale a pena, e, só que você não vai contar 100%, deixa lá em stand-by.
Isso.
Mas se é um cliente que você já nem gosta muito, ainda é tudo enrolado, não faz sentido, aí abre mão, né? Eu acho que tem esses dois caminhos.
Isso,
né?
Isso. Essa cliente que eu tô comentando, ela é, assim, a parte disso, né, ela é muito gente boa. Então, assim, e ela também entende que se ela me mandar coisa de última hora, eu não vou conseguir atender em 1, 2 dias. Não, ela sabe que eu tenho o meu processo. Eu preciso de pelo menos uma semana, né? Depois que ela me manda alguma coisa. Então, a gente conversa, a gente tem já essa... Como a gente trabalha juntas há muito tempo, a gente tem também essa intimidade, igual você falou, Bru, com o seu cliente. Então, tem que avaliar mesmo. Agora, se é uma pessoa muito enrolada que tá só te atrapalhando, aí não. Acho que daí tem que realmente pensar em cortar relações, porque se vai ou não vai é muito complicado pra quem é freelancer, né?
Nossa, dá uma angústia, né, gente? Deus me livre. Antes eu sofria mais, assim. Agora... Sim, acho que eu tenho me evoluída nisso, espero.
A gente dá uma calejada dessas coisas.
Sim. Mas é isso, fiquem de olho aí nos clientes que são fantasminhas da desorganização. E agora vamos falar um pouquinho de conquista. Vamos lá?
Vamos lá. Chegamos ao aprovado sem alterações, nosso bloco de conquistas, né? De falar de coisas boas. E o meu aprovado sem alterações de hoje também é relacionado a cliente, no caso. Então, assim, gente, para dar uma esperancinha, né? Que a gente sempre fala, a gente conta nos perrengues, é sempre relacionado a cliente, que é difícil. Mas para dar uma esperancinha aí para vocês, que também tem muita coisa boa no atendimento a eles, né? E aí, a minha conquista tem muito a ver com essa questão de clientes que chegam por indicação de pessoas que você já atende. Essa semana que a gente tá gravando esse episódio, tem uma moça que entrou em contato comigo, e ela veio por indicação de uma cliente que eu amo trabalhar, assim, é uma das minhas clientes favoritas, é muito tranquilo o processo com ela, é muito fluido, é muito prazeroso, porque ela reconhece muito o meu trabalho, e ela sempre me fala como eu contribuo, enfim, é maravilhosa, e ela me indicou, né, pra essa outra pessoa, essa outra moça, e você sente, né, que é a diferença, assim, da pessoa, ela vem conversar com você já com uma certa segurança de que você vai fazer um bom trabalho, porque ela já tem a experiência de uma pessoa que ela conhece. No caso, elas são amigas, né? Então, o que que aconteceu? Essa minha cliente, que já é, né, que já trabalha comigo, passou toda uma confiança e todo um feedback positivo sobre mim pra essa outra pessoa. Então, ela já vem, assim, meio que, poxa, vamos fazer dar certo, entendeu? Claro que tem questões financeiras e de projeto que a gente tem que alinhar, mas o movimento que essa pessoa faz quando ela chega até você é diferente, já é uma coisa assim, tá, eu sei que você faz um bom trabalho, agora a gente só tem que alinhar como nós vamos fazer, né? E inclusive, olha que interessante, essa mesma cliente me contou que ela não tá tendo uma experiência muito positiva com a agência que tá atendendo ela atualmente. E ela se sente abandonada, ela se sente meio deixada de lado. Ela é uma fofa, gente. Torce aí por mim pra dar certo. Né? Vamos angariar energias positivas aqui da comunidade freelancer. Porque ela é muito fofa e é um ramo, né, da saúde que eu gosto muito de trabalhar. Então, assim, se der certo vai ser maravilhoso. E ela me contando que ela tá se sentindo abandonada pela agência, tadinha, porque a agência é isso, né, é muito cliente que eles precisam atender e não dá pra atender cada um de uma forma mais próxima. E ela falou justamente, né, uma das coisas que eu mais acredito do trabalho freelancer é que é você poder oferecer essa proximidade pros seus clientes, esse contato mais próximo. Essa personalização, que agências não conseguem. Beleza, agências têm todo um aparato de serviços que conseguem oferecer, porque tem dinheiro, porque tem equipe, porque tem possibilidades, que o freelancer, né, imagina, sozinho, não consegue, mas, ao mesmo tempo, nós podemos estar mais próximos do cliente, fazer as coisas acontecerem juntos, no modelo muito mais de parceria. E aí, eu senti que é isso que ela tá precisando, é isso que ela tá querendo. Enfim, isso só um adendo, né, mas eu acho que é legal a gente sempre saber que quando a gente for defender, né, o freelancer para os nossos clientes, para possíveis projetos, sempre usar um pouco essa questão de, poxa, é um atendimento diferente, é uma proximidade, uma personalização que agências de comunicação muitas vezes não oferecem. Mas enfim, na verdade essa conquista, ela me fez muito pensar, né, sobre essa questão de cultivar bons relacionamentos com todas as pessoas que você atende. Mesmo aquelas que são mais difíceis, né? Essa que eu falei agora é uma cliente maravilhosa e que a gente dá super certo trabalhando juntas. Mas eu também tenho né, muitos clientes difíceis e que às vezes eu tenho vontade de chutar o balde, mas eu trato eles todos muito bem, com muita educação, com muito respeito, porque eles acabam se tornando embaixadores, né, dos nossos serviços. E não existe ainda, né, um marketing mais poderoso do que o boca a boca, né, o famoso indicação, a famosa indicação, né. Então, esse é o tipo de marketing mais forte que existe, porque uma pessoa indicar um serviço para outra pessoa, as chances dela fechar, nossa, são muito maiores. Então, assim, eu acho que a conquista foi muito gratificante, né, saber que o meu trabalho está sendo positivamente divulgado para outras pessoas, e também saber que o relacionamento que eu cultivo com meus clientes, ele tá rendendo frutos, que eu nem imaginava, né, essas coisas a gente nem imagina que tá acontecendo. Então, eu acho importante, né, a gente sempre ter isso em mente, de cultivar aí uma boa relação com as pessoas que a gente atende, porque elas com certeza, isso com certeza vai render bons frutos no futuro, mesmo quando elas não forem mais suas clientes, não trabalharem mais com você. Pode ter certeza que elas vão lembrar, e se tiver alguém para indicar, elas vão indicar, já aconteceu bastante comigo. Então, um pouquinho isso que eu queria compartilhar. Acho que é uma conquista, né, bem, assim, de relacionamentos com os clientinhos, né, Bru? Que nem sempre é fácil.
E agora é cruzar os dedinhos. Acho que metade do caminho já foi, né? Se a energia já teve sintonia, energia boa, agora é só, de repente, ajustar questões orçamentárias e tal, mas tipo, se ela gostou de você, você gostou dela, com certeza vai... E se ela já tá insatisfeita, né, com quem tá atendendo ela hoje, com certeza vai rolar. De repente, só vai ter que fazer uma coisa ou outra pra ajustar, mas... Dedinhos cruzados aqui, pessoal.
Isso, gente, angariar energias positivas da comunidade freelancer.
Boa. De repente, no próximo episódio, quando você for compartilhar uma conquista de novo, aí já vai ser a conquista de que você fechou o contrato com ela.
Ai, quem sabe. Gente, ou vai ser um perrengue ou vai ser uma conquista. O que virá, não sei. Vamos ver.
Vai ser conquista. Bora lá.
Vamos torcer.
E bora lá, então. Terminamos aqui o nosso bloco de conquistas. Vamos partir pros finalmente aqui do nosso episódio.
Vamos.
Bom, a gente está se encaminhando aqui para o final desse episódio, mas antes da gente terminar, tem o nosso bloco Reflexão Solta. E hoje a gente vai compartilhar com vocês, cada uma de nós, né, vamos compartilhar dois mantras que ajudam a gente a superar os perrengues diários da vida freelancer. Então, eu vou compartilhar dois, depois a Aninha compartilha. Um que surgiu para mim esse ano, que tem sido bem importante num ano... cheio de desafios aqui para mim, ansiedades para variar, é o mantra um mês de cada vez, né? Porque os profissionais freelancers, às vezes eles ficam muito ansiosos querendo, eles querem ficar projetando às vezes já o ano inteiro. Ah, o que eu tô ganhando? Ah, tô ganhando lá 10 mil reais. Nossa, que legal, que bacana, 10 mil reais, tá ótimo, tá maravilhoso. Mas será que eu vou conseguir ganhar no próximo mês e no outro mês, em setembro, outubro, novembro, dezembro? Não sei, coisas podem mudar, clientes podem sair, clientes podem entrar, né, você pode ser surpreendida de várias formas. E antes eu tinha muito esse nervosismo, assim, não que eu não tenha mais nada, né, mas eu tenho menos, assim, mas eu tinha muito, putz, tava em janeiro, eu já tava pensando em dezembro, assim, nossa, não, porque em dezembro eu já tenho que estar ganhando isso e aquilo. E agora eu tento só sobreviver a cada mês, e toda vez que eu tô pra fechar, né, os meus ganhos mensais e tal, finalzinho do mês, eu falo, gente, que alegria, mais um mês, e eu tô tão feliz porque a gente já tá entrando em maio, então já foi janeiro, fevereiro, março, abril, já foram 4 meses, eu consegui 4 meses, eu já tô indo pro quinto, e o quinto também tá tudo certo de perspectiva, então daqui a pouco eu já fecho metade do ano, sem nenhum grande problema, nenhum grande imprevisto, conseguindo manter tudo do jeito que eu gostaria em termos de ganhos financeiros. Ou seja, não precisava ficar me desesperando lá em janeiro, né? Tipo, vamos tentar viver um mês de cada vez. Lógico que, assim, projetar, tentar se antecipar algumas coisas, né? Ter um planejamento anual e tal. Legal. Mas, assim, vamos viver um mês de cada vez, né? Porque aí você pode se surpreender também. E o outro é deixa a vida te surpreender. Opa, tem tudo a ver, então. Justamente porque às vezes a gente fica muito ansioso, focando em tudo de ruim que pode acontecer. Aí você perde um cliente, já acha que tudo acabou, vai desmoronar, vai perder todos os outros clientes, não vai pagar mais as contas, fim da linha. E foi uma coisa que a minha psicóloga me falou um dia, assim, sabe? Deixa a vida te surpreender. Às vezes ela vai te surpreender não só negativamente, mas positivamente. Então, por que não focar nessa possibilidade, né? Acho que tem mais chances da gente atrair coisas positivas quando a gente tem esse foco. Então, é algo que eu tento me lembrar também nos dias difíceis. E os seus, Aninha?
Então, os meus, um deles, acho que o principal, é uma derivação, né, do Dabru. Que é uma coisa que eu falo muito pra mim mesma, gente, tá na capa do meu planner, inclusive, escrito. Que é um dia de cada vez, uma coisa de cada vez. Esse é o meu mantra há muito tempo, assim, até antes de eu virar frila. Porque, né, de novo, assim, como a Bru, eu também sou uma pessoa um pouco ansiosa. E aí, principalmente nos dias, tem dias às vezes que eu acordo, e aí eu começo, parece que a minha agenda, ela faz download na minha cabeça. E aí eu começo a pensar em tudo que eu tenho que fazer, eu falo, meu Deus do céu, eu não vou dar conta. E aí eu falo pra mim mesma, um dia de cada vez, uma coisa de cada vez. Então assim, é muito um lembrete pra mim mesma que não adianta eu querer fazer tudo junto e misturado. É uma coisa de cada vez, é uma tarefa por vez, é uma coisinha por vez. Então assim, esse mantra me ajuda demais a tentar viver mais o presente, mais o aqui, o agora, né, os desafios do agora, deixar o amanhã pro amanhã. É lógico que a gente se planeja, a gente tem sim que pensar, né, nos nossos próximos dias, meses, semanas, enfim. Não dá pra deixar isso totalmente de lado, mas ao mesmo tempo não dá pra ficar pensando muito pra frente, porque não dá pra saber, gente. Amanhã tudo pode mudar, né? Acho que a pandemia, inclusive, foi uma coisa que provou muito isso pra todos nós, né? Meio que do nada, tudo mudou. E a gente não sabia como que ia ser dali pra frente. Então, esse mantra é um meu mantra, assim, diário. Quando eu acordo e falo, nossa, muita coisa pra fazer. Um dia de cada vez, uma coisa de cada vez. Geralmente, assim, no dia eu falo, uma coisa de cada vez. Ou quando eu tô pensando muito pra frente, assim, eu falo, não, um dia de cada vez. É demais, gente. As pessoas até que convivem comigo sabem que eu tô sempre falando isso pra focar no presente o máximo que eu consigo. E meu segundo mantra, que é um mantra também que me acompanha desde pequenininha, que é uma coisa que meu pai sempre me falou, que é o isso também passa. Eu lembro que, desde pequena, eu sempre tive uma tendência, né, a achar que os momentos difíceis, que as coisas difíceis, elas nunca iam ter um fim. Eu tenho esse problema na minha vida. Parece que as coisas, nossa, nunca vai melhorar, aquela coisa. E aí, quando eu ficava doente, né, e eu ficava naquele desespero de virose, essas coisas que sempre tive muita dor no estômago, então eu achava que nunca ia melhorar, meu pai sempre falava pra mim, isso também passa, isso também passa. Ele sempre me lembrava disso. E aí, hoje, é um mantra que eu uso quando eu tô passando por momentos difíceis, né? Na carreira, na vida pessoal, eu penso, cara, isso vai passar também. Porque outras coisas já passaram, outras coisas piores, outras coisas que eu achei que não ia melhorar, melhoraram. Então, acho que é um lembrete também de, né, nos perrengues e nas dificuldades, lembrar que passa. Passa. Tudo tem seu tempo. E vem pra ensinar a gente alguma coisa e depois, vai embora. Quando a gente menos espera, a gente se sente melhor, é muito louco. E eu tô usando bastante ele ultimamente também, junto com o primeiro que eu falei, né? Esse tá vindo bastante na minha cabeça nos últimos dias, pra lembrar, né, que passa. As coisas passam, sentimentos ruins passam, tudo passa nessa vida. Então, é isso. Esses são os meus mantras.
Nossa, eu adorei esse seu último, porque eu também sou igualzinha a você, acho que... Nossa, uma coisa ruim acontece, nunca Nossa. Mais, nunca vai melhorar, nunca vai passar. Mas isso é muito, eu sou bem pessimista, né, eu tenho essa tendência a achar que as coisas vão ficar horríveis pra sempre, e é horrível. Então é um bom mantra, assim, vou tentar sempre me lembrar dele também.
Uhum. A quem é ansiosa, a gente precisa lembrar que as coisas ruins não duram pra sempre, por mais que pareçam que sim. Não vão durar pra sempre.
Total. Muito bom, espero que tenha sido aí uma inspiração para quem está escutando aqui o nosso podcast. E agora vamos para o nosso último bloco, vamos lá?
Vamos! Chegamos ao nosso último bloco do episódio, Manda Jobs. Geralmente a gente fala sobre algum produto do Universo Freela ou algum projeto, né, pessoal de cada uma de nós. E hoje o nosso Manda Jobs vai ser mais geralzão. A gente quer convidar vocês que escutam aqui nosso podcast a acessar lá o nosso site, que é universofrila.com, e conferir todos os conteúdos em diversos formatos que a gente já criou para a comunidade freelancer, né? Então, lá vocês encontram aulas, treinamentos, e-books, mentorias, enfim, tudo que a gente oferece Lembrando, assim, que, por exemplo, os e-books, a gente tem um gratuito e um pago, né? O gratuito, você pode ir lá baixar e ler quando você quiser. O pago, ele é um e-book bem completinho para você organizar a sua mini empresa como profissional freelancer. A gente oferece mentoria, que é um processo mais personalizado para cada pessoa que quer se aventurar aí no universo freela e não sabe como começar. A gente oferece, né, esse processo bem específico para suas necessidades. A gente tem aulas e treinamentos, já temos 3, então tem o Conquistando Meus Freelas, o LinkedIn para Freelas, que faz super sucesso, né? Todo mundo sempre pergunta desse treinamento pra gente, logo a gente vai abrir nova turma. E o Organização e Planejamento da Vida Freelancer, né? Que é o mais novo, tá mais fresquinho, que a gente lançou recentemente. Então, assim, a gente tem muita coisa, e tem o nosso blog, que tem conteúdos gratuitos, além desse podcast, obviamente, que todos os episódios são... muitos conteúdos completamente gratuitos. Tem muita coisa, né, Bru? A gente já trabalhou bastante, viu? Nesse universo frio.
É isso aí. Então, assim, se você tá chegando agora, ou se você já escuta há um tempo, mas nunca foi além do podcast, vai lá no nosso site, dá uma conferida em tudo, porque você pode se beneficiar de... Se você não quer, né, pagar por nada agora, tem um monte de coisa gratuita. Se você quiser ir além, ter um conhecimento um pouco mais denso, né, um pouquinho mais profundo, tem as nossas aulas e tem os nossos e-books. Então não deixa de conferir universofrila.com. E com isso encerramos mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado, né, de todas as dicas e reflexões, que tenha sido útil. E a gente se vê daqui 15 dias. Se fala, né?
Isso aí, gente. Até o próximo episódio.